Muito bem. Claro, este assunto, esta é pública, portanto não há problemas. As que são privadas, esta é pública, esta reunião é pública, não é privada.
Posso fazer uma questão?
Claro. Nós já estamos no início dos trabalhos nas informações, com um pedido de esclarecimento. Nós temos dois conjuntos de processos em que, enquanto não tinha ocorrido uma decisão quanto ao prazo, ainda na anterior legislatura, que foram objeto de análise nos outros pressupostos, apesar do prazo. E depois de decisão, da interpretação não ratificada, sequer em comissão parlamentar, de processos com data posterior a 21 de dezembro não foram objeto de qualquer análise. Aliás, conforme eu recordei na nossa segunda ou terceira reunião, por acaso esta questão não era tão polida, até porque é importante. Eu queria recordar-vos da nossa, eu não fui conferir a nossa súmula, mas o que terá sido na segunda reunião ou na terceira, não foi seguramente na primeira, em que nós demos conta de que, além dos 182 processos, que é a questão numerados, existiam ainda um conjunto de novos processos sem numeração, aos quais nunca lhe foi atribuído o número, exatamente porque o grupo de trabalho, o anterior, na anterior legislatura, entendeu não os considerar por estar fora do prazo. Daí que nós temos processos fora do prazo, com análise preliminar, processos fora do prazo, sem qualquer análise e sem atribuição de número. E são, se a memória não me traiçoa, ainda era um número interessante, doutora Susana, é capaz de me ajudar? Aqueles que ainda... Está a ver o que é que estou a falar?
Os que não foram tratados de todos.
Os que não foram tratados já por... Sem número, não tem sequer número atribuído.
Acho que são estes, menos
sim. Estes de todos?
Eu acho que sim. Não tenho a certeza.
Esses 24.
Não, isto não pode ser.
A massa é que é 25 mais 6.
Bom,
são 34, tirando 3, são 31.
31. Fixaram este número? 31. Porque, entretanto, a semana passada chegou um processo simplificado. Não, na semana passada entrou um processo aqui de Amares, semana passada, peço desculpa, foi no dia 31 de outubro, a Assembleia Municipal de Amares, no meu distrito, decidiu aprovar uma proposta de desagregação no regime simplificado. É que desde que este grupo de trabalho existe, os processos continuaram a entrar no simplificado. Não, eu não sei, eu não sei se está fora... Não, não é isso. Pronto. Nós estamos a falar, senhores deputados, para termos uma ideia, nós não estamos a falar de 183. Nós estamos a falar de, ou de 182, melhor dizendo, nós estamos a falar de 182 mais 31 processos. 31 processos que não tiveram qualquer análise. Umas ainda entraram na anterior legislatura, outros já entraram na pendência deste grupo de trabalho. Com todas as datas da Assembleia Municipal, com datas posteriores, esta última, como eu vos disse, de Amares, que me surpreendeu até porque pensei eu que estavam a deliberar no âmbito do regime geral, porque a esta data já se sabia a decisão quanto à contagem do prazo. Nós estamos a falar de 30 processos. 30. A 30, 31. 31. 182 mais 31. Que, não vai, que vai haver aqui o que nós chamamos escusa da opinião, no termo dos técnicos, que é, tendo sido considerado fora do prazo, é notificado e o processo...
Mas qual é o prazo que o Dr. Presidente está a falar? 21 de
dezembro. Dezembro, correto, com base na deliberação que o grupo...
É notificar imediatamente as assembleias...
Mas pronto, mas então... Calma. Mais 30... São aqueles. Mais 31... Sim, mais três. Estão a acompanhar o número de processos? Eu na segunda reunião, na nossa segunda reunião, eu fiz referência a estes processos. Só que, entretanto, foram entrando outros. Todas depois de 21, as deliberações da Assembleia Municipal, todas depois do dia 21 de... Bom, deixem-me só fazer um ponto de ordem. Peço desculpa. Aqui nós podemos tomar uma de duas decisões. Uma, ou notificamos conjuntamente, quando notificarmos toda a gente no processo final daqui a duas semanas... Todas. Ou entendemos, o grupo de trabalho entende, que tendo havido uma assunção de uma interpretação, o devemos fazer de imediato. De qualquer das formas, as comunicações não são feitas pelo grupo de trabalho, como sabem. O grupo de trabalho pede sempre à comissão que o faça, e é uma deliberação que, ademais, tem que ser ratificada pela comissão. Certo. Agora, eu coloco esta questão. Se nós levarmos à comissão para ratificar esta decisão, o que se vai ganhar são qualquer coisa como 5 dias.
Há 25
que foram tratados e estão nos 182. Então, eu tenho que saber, nós temos que saber ao certo, afinal, de quantos é que estamos a falar. Então não são, 108, não são 31.
Eram 25 mais 6. Os 6 já estavam fora destes 25 que estão incluídos, não é?
Hã? Bom, senhor, eu só quero saber quantos é que não têm número, processos. Quais são os processos que aqui estão que não têm número? Sendo certo que nós sabemos que 3 são de regime geral e os outros todos não são. Mas perceberam o que é que eu estou a propor? Nós temos duas hipóteses, ou propomos à Comissão que delibere notificar de imediato todas as Assembleias Municipais com datas de deliberação posterior a 20 de dezembro, dizendo-lhes que nós não consideramos para efeitos de regime, juntando o parecer da Comissão, que foi validado por este grupo de trabalho, foi validado pela própria 13ª, ou então esperamos 8 dias e fazemos as notificações em simultâneo a todos os processos que cá estão. E porquê que eu estou a dizer 8 dias? Porque, de acordo com o nosso calendário, nós, na primeira semana de dezembro, fechamos no grupo de trabalho, nem que seja no domingo, às 24 horas, todos os processos. E na semana seguinte, terça-feira, em princípio digo terça-feira, porque não estou a ver aqui o mapa, ou quarta, será agendado para a Comissão validar, invalidar, avocar, enfim, todas as diligências que venham a ser tomadas. Ato contínuo é que haverá notificação. A questão que estamos aqui a colocar é esta. Mas agora vamos esclarecer a questão do número de processos. Doutora Márcia, por favor.
Olá, bom dia. Então é o seguinte, nós tínhamos uma lista com 182 processos entrados. Desses 182 processos, a equipa técnica legislatura anterior começou a analisá-los. Entretanto, foi consensualizado a data de 21 de dezembro, que voltámos agora com essa situação outra vez, mas já tinha acontecido na legislatura anterior ter ficado consensualizado que só entravam até os que tinham reunião da Assembleia Municipal, só se consideravam, até o 21 de dezembro. O que é que aconteceu? Todos os processos cuja reunião da Assembleia Municipal tinha sido após essa data, foram visualizados pela equipa técnica, todos foram visualizados, mas estes não tiveram pedidos de aperfeiçoamento, não seguiram para a frente.
Nem tiveram números atribuídos.
Tiveram números atribuídos. fazem parte dos 182. São há mais. Portanto, eram na altura dos 182, eram 25 processos considerados fora de prazo, com a reunião da Assembleia Municipal após dia 21 de dezembro, na última legislatura, portanto, que já tinham entrado, muitos deles até mesmo em janeiro, fevereiro, etc. Entretanto, não tiveram pedido de aperfeiçoamento. Exatamente, foi decidido na altura que esses ficavam de parte e que não havia necessidade de dar continuidade ao processo.
E desses 25, tendo sido analisados, sabe-se quantos é que cumpriam e quantos é que não cumpriam?
A análise não chegou ao fim, então se ainda estão a analisar agora. Tiveram a análise preliminar, que era só ver a nível de documentação. Aquela análise inicial era só ver se existia a documentação e não se a documentação estava correta. Pronto. Pronto. Dos 180, 25 estavam fora de prazo. Depois disso, foi iniciada uma nova listagem, porque já se tinha decidido que já não entrava mais nenhuma para aquela listagem, foi feita uma nova listagem, onde começámos do zero, com esses 25, portanto, esses 25 têm um número antigo e um número novo, ok? E deu-se continuidade ao Excel. Todos os que têm estado a entrar... Não.
O que eu queria saber é o seguinte. Quais é os que não têm número? Nós já sabemos que há 182, nos 182 já há 125.
Os que não têm número.
Uns 25 não cumprem o prazo. Há outros tantos que não cumprem o número de eleitores. E que, portanto, por razões objetivas, serão excluídos. Já sabemos nós disso. Há ali um caso ou outro que teremos que ver, eventualmente, com outra atenção. Já foram, aliás, sinalizados, um até pelo Partido Comunista Português, peço desculpa estar, mas teve esse cuidado de sinalizar que quer uma análise mais cuidada desse processo. O que nós queremos saber era, ou pelo menos da minha parte eu gostaria de saber, é quais aqueles que não estão incluídos nos 182? Quantos são? Tirando os três do regime geral, quantos mais são? São 7,
então,
8, 10?
Portanto, temos os tais 25 que saem dos 182, mais...
Não, mas eu sou de... esqueça isso, eu quero saber os que não...
Mais 9 processos que entraram, entretanto, cujos desses 9, 3 pediram regime geral.
Então, ok, somos 9. São mais...
Continuam a entrar.
Portanto, doutora, assim, temos 182 processos, não importa se vão ser excluídos ou não vão ser excluídos. Temos 182 processos. E a esse acrescem 9 processos. 9, 3 do regime geral, 6 do regime especial. Não, não é isso, os números de processos que cá temos. O número de processos que cá temos de agregação. São 6. Pronto. Mas é isso que eu queria dizer. Estamos. Mas estamos esclarecidos ou não? 182 mais 6. Mais 6.
Nós neste momento temos 191 processos,
que são os 181 mais 2.
182 mais 9. Mais 6 mais 3.
Exato.
6
mais
3.
Não, e não estão,
e
não estão.
Especial e estão fora de prazo, mais 3 pelo regime geral. Esses 9 são divididos.
Os 3 do geral são os que entraram como regime geral, sem qualquer margem para dúvida. Não. 6. 9 são regime geral.
Agora está 6 mais
3. Vamos estabilizar. 182 mais 6. Sendo que o último entrou aqui, de Amares, no mês de novembro, no âmbito do regime especial. E faz parte dos 6. A data, isso é outubro, mas é a data de liberação. Não é data de entrada.
Portanto,
posso só 31 pelo prazo. Correto. Que é os 25 mais os 6. E teremos outros tantos por número de eleitores, a priori. Outros tantos. Como eu digo, há aí dois casos. Há aí dois casos especiais. Agora, vamos à primeira forma outra vez. Dito isto, A questão colocada sobre o deputado João Almeida era a seguinte, e foi da opinião que, tendo havido já a assunção de uma interpretação em termos definitivos por parte da 13ª Comissão, no seu entendimento, no entendimento do CDS-PP, deveria haver imediatamente uma comunicação a efetuar a essas assembleias municipais. O que eu estava a dizer é que o Grupo de Trabalho não faz essas comunicações, sempre assumimos que as comunicações são sempre feitas através do Sr. Presidente, da 13ª Comissão, e essa é uma decisão que não compete, se essa comunicação é feita, não é uma decisão apenas nossa. Nós podemos sugerir e propor essa comunicação, e o senhor, como fizemos, aliás, daquela notificação das assembleias, a dizer que estava a decorrer, que íamos criar um grupo de trabalho, aquela nota informativa que também o fizemos. Se assim for, a questão que se coloca é isto. Nós vamos ter reunião da comissão na primeira semana de dezembro, certo? E a primeira semana de dezembro, ou há de ser lá o dia 3 ou 4 de dezembro. Mas na semana imediatamente, que é na semana em que nós vamos fechar no grupo de trabalho, como eu digo e insisto, nem que seja até às 24 horas de domingo, porque é mesmo para fechar, é ponto de honra, porque isto não pode, temos mesmo que fechar esse processo, nós na semana seguinte, imediatamente na terça ou quarta-feira, vamos ter o processo de ratificação. Ou seja, a questão aqui que se coloca é, se deliberarmos que devemos haver esta notificação, o faremos e será agendado, o Sr. Presidente agendará na primeira reunião da Comissão se essa notificação se faz ou não. E, portanto, e se se fizer, faz-se-á. Ou então, fazemos com a notificação dos processos no seu todo. No mesmo dia em que notificarmos uma coisa, deliberamos tudo. Ou seja, na segunda semana de dezembro, notificamos tudo. A diferença aqui é de uma semana. Do ponto de vista do respeito institucional, se quisermos, tem importância, obviamente, não é? Do ponto de vista prático, pode ter importância? Pode, consoante aquilo que foi também a conversa que tivemos aqui na reunião anterior. Uma semana é uma semana, numa semana faz-se muita coisa. Pronto, agora é uma decisão... Numa semana, se quiser, fazem tudo. Reuniões da Câmara, da Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal. Fazem tudo se quiserem. Agora, é uma decisão que o grupo... essa decisão se tomar, está tomada e faremos o que é que o grupo de trabalho entender. Se entender que devemos propor ao Sr. Presidente que faça um ponto da ordem na próxima agenda da Comissão, a qual conste diretamente que nós deliberamos que essa comunicação seja feita... É assim o que faremos. Estou à espera agora, antes de entrarmos depois no nosso ponto, Sr. Deputado Jorge Botelho, e não Carlos Botelho.
Mas se for Carlos Botelho, também há... Eu tenho um primo que se chama Carlos Botelho e eu dou-me bem com ele, que é uma coisa simpática. Só para ficar já identificado, eu acho que nós devemos maximizar as vontades das assembleias de freguesia municipais e especialmente esses seis processos com data posterior a 21 de dezembro que entraram aqui pelo regime geral. Por isso, independentemente da opinião de cada um, para já, esses processos, seis processos, os três são pelo regime geral, pelo regime especial, enganei-me. Os seis processos. Eu acho que as assembleias de freguesia municipais devem ser já notificadas, estão fora do prazo, para eventualmente, nas assembleias municipais, e na pendência, ou na consonância, ou no decurso do grupo de trabalho que há de ser criado para o regime geral das freguesias, etc., etc., ainda poder cá entrar o processo já com validade em processo especial e em processo geral, e que eventualmente ainda possa ser avaliado na constância do trabalho das tais três. Isto é, por isso nós não ganhamos nada em deixar isto para o fim, o que ganhamos muito é já a Comissão notificar estas seis que claramente estão fora de prazo. Claramente, na minha opinião, podem ter pensado mandar o barro à parede, para ver se já que estamos aqui todos reunidos, a ver se também avaliamos aqueles, e tratávamos isso e ainda esperávamos pela resposta. Pelo menos esses seis ficavam já em andamento e em tratamento, porque aqui claramente não vão ter seguimento a não ser o arquivamento do processo por fora de prazo. Era só isso, já não vou fazer mais nenhuma consideração, mas para estes seis era o que eu faria logo.
Está, Olga Freire.
A Márcia Passa foi uma boa deputada, então. Sim, sim. E é da Maia, portanto, é sempre bom...
E, portanto, eu a doutora Márcia distraio-me sempre, em vez de doutora Márcia Conceição, digo sempre Márcia Passos. Mas depois também nos quer dar uma informação, mas primeiro vamos ouvir os seus deputados. Sra. Adelga Freire, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu não tenho a mesma percepção do deputado Jorge Botelho. E vou-vos dizer porquê. Eu acho que isto cria uma desigualdade brutal. Ou seja, os processos que estão fora de prazo e que deram entrada lá atrás não são avisados. E aqueles que deram entrada agora vão ser avisados primeiro. A mim parece-me de uma desigualdade brutal e que não... Agora, eu acho é que nós temos que decidir aqui no grupo de trabalho e depois levar a comissão é aqueles que já foram excluídos, notificar todos e dizer foram excluídos. Agora, eu antes disso, antes de serem notificados, eu acho que nós também devíamos decidir aqui se efetivamente... podem, eu vou chamar, fazer a convolução, que não é possível, mas podem converter-se no regime geral. E eu, no meu entender, tenho a certeza absoluta que não podem. E se compete ao Grupo de Trabalho e à Comissão, nomeadamente, alertar as freguesias daquilo que têm que fazer, que também me parece que não é a nossa função. Nós temos que dizer é que foram excluídas em virtude do prazo ou de falta de eleitores. Não temos que ser nós a dizer que tem que fazer novas votações, novo procedimento. Digo eu, não sei, mas eu, relativamente a estes seis, parece-me...
Eu já percebi. João Almeida. João Almeida, eu tenho aqui uma proposta, mas primeiro vamos ver o deputado João Almeida e também, se forem de acaso isso, a doutora Márcia...
Então, mas esse é diferente. Esse ainda... Isso deve aparecer... Ah, mas pode ser regime geral.
Doutora Márcia, queria dar um acrescento e uma explicação, eventualmente possa alterar tudo isto que acabámos de dizer. Veremos, doutora Márcia.
Albergaria? Albergaria Velha.
É, sim, senhor, nós sabemos disso.
Está lá.
Mas a albergaria está no regime... geral. Foi colocado no regime geral. Já. Mas aí percebeu-se que foi mesmo, é como um processo que está ali, começa por identificar o regime especial e depois vai sendo tudo geral. Doutora Márcia.
Não, era mesmo para dizer exatamente o mesmo que a deputada Olga, para informar seis, tínhamos que informar os restantes 25.
Oh, ok. E o que eu sugeria então era o seguinte, para dar... de certa forma, para evitar a convoação, ou as pessoas possam que uma mera convoação é possível, se é que este o entendimento predominante, o que eu queria à consideração era isto. Nós deliberávamos notificar todas as assembleias municipais cujo prazo foi posterior, a deliberação foi posterior a 21 de dezembro. Dizendo que não seriam tidos em linha de conta, tendo em conta aquilo que foi o nosso entendimento, e o que poderíamos acrescentar nessa notificação é que esta circunstância não preclude o direito das assembleias dos órgãos autárquicos, se assim o entenderem, submeterem novas propostas ao abrigo do regime geral no estrito cumprimento das regras previstas para esse regime. E, portanto, não preclude, a expressão que eu ia usar era não preclude o direito, se assim o entenderem, de, no processo, na Assembleia da República, ao abrigo do regime geral e no cumprimento, obviamente, dos requisitos nele previstos. Uma redação deste tipo, portanto, é uma redação em que dá uma, enfim, teríamos que dar uma alternativa para cumprir a vontade das populações, por um lado, mas ao mesmo tempo vai já, mas ao mesmo tempo já vai dizendo, atenção, que isto mandar para cá uma carta a dizer que nós queremos agora abrir o regime geral, assim, não chega. Agora, não sei se percebem que também é que, ao dizermos isto, já estamos a dizer que não venham cá com cartas. Desculpem lá este português assim tão básico. Não, não, mandar aqui uma cartinha a dizer, olha, nós afinal queremos que esteja nos regimes. Se sem mais, isso não é suficiente, porque parece-me que é esse o entendimento que eu percebi, pelo menos já do PS e do PSD. E se for tão bem a expressão, se chega a comungar da opinião do Sr. Presidente da Comissão, parece-me também bem nesse sentido. Deputado Freire, e depois darei a palavra novamente ao deputado João Almeida. Deputado João Almeida, entretanto... Nós estamos todos de acordo, então. Muito bem. Eu vou tentar preparar, então, a minuta. Fico só agora aqui uma dúvida, pergunto-vos também. Nós enviámos o parecer da primeira comissão ou não? É uma pergunta que eu agora vos coloco. Não estou a perguntar se devemos mandar ou não, dizendo que, junto ao parecer, que foi objeto, porque na verdade é este, ele passou pela Conferência de Líderes, é verdade, foi solicitado pela Conferência de Líderes, foi solicitado pela Conferência, do conhecimento da Conferência de Líderes, cuja posição foi assumida pela décima, com o que é o entendimento, foi também ele depois sufragado pela 13ª Comissão Parlamentar. Portanto, e juntámos o parecer, correto? Não, eu estou a perguntar, que é para depois não dizer, mas vimos ter mandado parecer. Sim. Mas ninguém falou nisso. Eu só queria era ter certeza do que é que nós vamos mandar. Se mandamos sim ou não mandamos. Ou apenas dizemos que há um parecer, não sei. Mas a decisão é agora, não é? Temos que tomar. Agora, quer dizer, não precisa ser agora, mas já agora se pudermos adiantar este assunto, melhor. Deputada Olga.
Sr. Coordenador, eu vou fazer uma pergunta que é mesmo por desconhecimento, mas vou fazê-la aqui, até porque entre todos devemos conseguir certamente chegar a alguma conclusão. Eu acho, parece-me, eu não falei com ninguém, veio-me agora à cabeça, eu acho que nós temos que arranjar uma forma legal de dar o regime simplificado efetivamente como extinto, ou seja, a partir do momento em que há uma deliberação ou há um parecer e que nós seguimos aqui no grupo de trabalho, que o prazo nunca houve dúvidas, o prazo sempre foi o dia 21 de dezembro, mas que é com a deliberação na Assembleia Municipal, significa que já não é possível hoje utilizar o artigo 25. Só seria, portanto, ele já não faz sentido existir em vigor. Só faria sentido se aquela outra versão de que é um ano para iniciar o processo e o processo se inicia na Assembleia de Freguesia, aí poderia ficar, e mesmo assim acho que já passou muito tempo, desde 2022, também já estava na altura de acabar com o artigo 25. A minha questão é, este grupo de trabalho pode sugerir, se fosse nesse entendimento, fazermos uma... legislar no sentido de terminar o regime simplificado, o 25, há alguma forma de o fazer? Porque acabou, já não faz sentido existir, extinguir o 25. Nossa, Sr. Deputado, não é líquido, porque quem defende que o processo inicia na Assembleia de Freguesia não acabou. Pode demorar 10 anos a chegar aqui. É uma questão de bom senso, eu sei.
Imaginemos... O caso não é académico. Há aqui um caso concreto. Há um caso concreto. Nós temos um caso concreto. Que todas as deliberações foram tomadas já, antes de 21 de dezembro de 2022, só a Assembleia Municipal é que não deliberou. Se nós interpretarmos, com o desrespeito como interpreta o Partido Comunista Português, de que o que conta, ou daqueles que defendem que o que conta é a data é que o processo se inicia no prazo de um ano, se entendermos isso, tendo em conta que já há uma deliberação da Assembleia de Freguesia de há 2 anos atrás, enquanto o artigo 25 estiver aberto para aqueles que defendem essa opinião, de facto há sempre a tempo. É, a questão não é assim tão académica como diz a deputada, como possa parecer. Haverá casos muito excepcionais, naturalmente.
Eu contraponho isso, eu aceito todas as opiniões, porque em cada cabeça há a sua ideia jurídica. Mas a partir do momento que foi que nós subscrevemos o parecer na Conferência de Líderes do 21 de dezembro na Assembleia Municipal, eu admito, imagino, um processo que tenha sido aprovado na Freguesia e na Assembleia Municipal até 21 de dezembro de 2022, até atas concretas, registros da Câmara, Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, que é a data que nós definimos fixa, e que chegasse cá hoje,
tem que entrar.
Não, mas é disto que eu estou a falar. Porque para mim a Assembleia de Freguesia é uma peça, é o início do processo. Na minha opinião, a partir do momento que validámos o parecer, a data em que fica fechado o processo ao nível municipal, com a freguesia incluída, 21 de dezembro. Esse para nós é o que conta. E foi isso que nós fizemos contar. E por isso, com base nisso, tudo que tem 21 de dezembro posterior à Assembleia Municipal, se chegar amanhã, conta.
O deputado Jorge Botelho acabou de dizer até um segundo exemplo que diz que nós não podemos terminar assim sem mais. Quer dizer, também podemos por um lado e não podemos por outro. Podemos, naquele caso que eu dei, era uma razão suficiente para eliminar o 25, o deputado Jorge Botelho dá um exemplo de uma outra situação que é exatamente que nos diz, estejam quietos, não mexam no artigo 25. Basicamente é isso. Sim. Bom, deputado Luís Paulo Fernandes, eu depois vou resumir isto para passarmos ao segundo ponto.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, bom dia a todos. Quanto objetivamente ao que pretende esclarecer o Sr. Coordenador de responder e de enviar junto com o parecer, nós consideramos que sim, que deve ser feito o quanto antes, assim que logo se consiga depois da primeira reunião da Comissão. E também consideramos que deve, o parecer vai reforçar todo o fundamento e toda a sustentação da decisão, visto que ela passou por vários trâmites e outra Comissão. Esse é o primeiro ponto. Quanto a esta última discussão dos processos que possam chegar a qualquer momento, eu penso que, para além dessa comunicação às respectivas assembleias e processos que não cumpriram com o requisito, também deixo um conselho. Acho que também a própria Comissão, mas aí se calhar em sede Comissão, o Grupo de Trabalho, não sei se o Sr. Coordenador o poderá fazer, também talvez faça falta comunicar publicamente bem e objetivamente, porque se efetivamente chegam cá os processos, não cumprem com o artigo 25, se nós informarmos publicamente, ou mesmo internamente as assembleias municipais, mas acho que devia ser público, porque a comunicação social está em cima. E se passarmos uma mensagem clara, que já não adianta, é preferível do que estarem a chegar a processo e dizermos, nós temos que receber. Claro que os temos que receber e registar. Agora, o andamento é que eu não sei, senão pode estar a chegar todos os dias. Obrigado.
Bom, muito bem. Bom, eu julgo que, então, ficou mais ou menos estabilizado o seguinte. Ponto número 1. Sugerir, que acho que é a expressão mais. O Grupo de Trabalho deliberou sugerir ao Sr. Presidente da 13ª Comissão que as Assembleias Municipais cujos processos não vão ser considerados por não cumprimento do prazo. Falei do prazo. Vamos já, se quisermos, aos eleitores, que é a segunda parte. Dizer a todos esses assembleias municipais que o processo não vai ser considerado, tendo em conta aquilo que foi o entendimento e a interpretação que é conferida ao artigo 25, número 1, de acordo com o parecer anexo, parecer este que foi solicitado pela Conferência de Líderes, e está, pelo menos, a doutora Mariana, então, Sr. Deputado Mariana, então, que atesta exatamente esse pedido por parte da Conferência de Líderes, por sugestão do Sr. Presidente, mas com a anuência da Conferência de Líderes, parecer este que foi votado por unanimidade na primeira comissão, enfim, com as ausências identificadas no mesmo parecer, que foi dado conhecimento na Conferência de Líderes novamente do seu teor, que apenas houve discordância manifesta e pública por parte, novamente, do Partido Comunista Português, que o mesmo, eu vou dizer isto que é para perceber a tramitação, que o parecer veio à 13ª Comissão e que foi assumido, e foi, há uma assunção disso. E, portanto, dizer, primeiro, o terceiro ponto era de que, sem prejuízo desta interpretação, não está precludido o direito dos órgãos autárquicos, assim o querendo, renovarem, ou me dizendo, darem entrada de novos processos de agregação com base no regime geral, naturalmente no cumprimento estrito dos requisitos atinentes a este regime específico. E, portanto, basicamente é isto. Agora a deputada Olga Freire, e para todos, obviamente, os que já tiveram uma análise preliminar, os que não tiveram análise nenhuma, é para todos, sem exceção. A deputada Olga Freire coloca agora a questão do número de eleitores, porque nós também temos uma deliberação relativamente ao número de eleitores, qual a forma de se o devemos fazer tão bem ou não. É uma segunda questão.
Só uma pequena observação. Deve ser incluído nesse ofício a observação ou a solicitação para ser dado conhecimento às assembleias.
Exatamente,
de freguesia.
Que as mesmas, exatamente, bem, bem pensado. Quanto ao número do número de eleitores, a questão é diferente. E é diferente porque se não cumpre agora, não cumpre no geral. Só se, entretanto, aumentar a população, é evidente.
Mas tem que requerer outra vez novamente o processo, não é? Portanto, se não cumpre, também deve ser já informado e começar a... para as pessoas não estarem com expectativas, para não estarem ali a arranjar candidatos e depois dizerem, vocês andaram a enganar até à última. Esta é a nossa posição. Se esse é um requisito...
Mas é outra questão. Mas agora há outra questão. Porque depois também temos um problema, é que no regime geral pode haver desagregações parciais. E o número de eleitores aqui já não... A questão é esta. A questão que aqui só que é a seguinte. A questão que agora estamos aqui a colocar é se fazemos uma notificação mais ou menos nos mesmos termos para as freguesias que não vão ser consideradas por não cumprimento do número de eleitores, tendo em conta a deliberação. Só que aqui há casos que nós ainda não decidimos. Há casos que nós ainda não decidimos. De eleitores. Há casos. Porque há documentos que nós ainda não sabemos se podemos considerá-los válidos ou não à face da deliberação. Ou seja, há aqui processos que nós grupo de trabalho, vamos ter que dizer se consideramos aqui os documentos válidos ou não. É que se nós consideramos os documentos... Não. Nós deliberamos... Que, qual é o critério? Agora, há casos concretos que nós vamos saber se aquele documento é válido à face da nossa deliberação ou se aquele tipo de documentos não podem ser considerados à face da nossa deliberação. Não. Isso já está decidido, que é a data 31 de dezembro, a data que é dos cadernos, e na falta é assim. Isso ficou decidido. E, portanto, este aqui há um perigo. Porquê? Há um perigo porquê? Porque há aqui processos que nós vamos ter que deliberar em concreto se os consideramos como preenchidos requisitos da nossa deliberação ou não. Não é evidente, fiz-me entender? Não é evidente. O 21 de dezembro é fácil. Tem a ata de deliberação ou não tem? É objetivo. Não interessa se ele diz não foi no dia 21, porque entretanto o Sr. Presidente sentiu-se mal e nós adiámos a reunião para o dia seguinte. Nós não temos casos desses. Mas no caso concreto dos eleitores, atenção que nós temos uma deliberação que vai resolver 99% provavelmente das situações, mas há uma ou outra situação que nós vamos ter que deliberar se consideramos aquilo a documentação datada nos termos da nossa própria deliberação. E se eu, eu, por exemplo, eu não estou em condições, e eu não estou, e não sei se algum dos senhores deputados estará, até porque também não viram em concreto os documentos, certo? E, portanto, mas há aqui casos. Em concreto não viram nenhum. Em concreto não viram nenhum. E, portanto, eu acho aqui acho mais perigoso uma notificação com o número de eleitores. A do prazo é objetiva. Do Ibrou tem a ata ou não tem ata? Não tem ata, não do Ibrou até depois. Está resolvido, não tem problema. Não levanta questões. Levanta questões de, enfim, discordância, obviamente. Dos eleitores não é assim. Posso expor aqui um caso, que é um caso que vocês todos conhecem. Todos conhecem. E não vamos tomar decisão agora, correto? E portanto, que é aquele que, além dos... Há um caso concreto, eu vou falar do caso, porque tu já sabe qual é. Há um caso concreto que diz, olha, a nossa documentação é esta. Está aqui uma foto, está aqui um documento do SIGRE que tem 248, e também há aqui mais 50 processos de transferência, aqui à vossa frente. Documentos. Eu sei, mas eu não decidi isso. Eu não sei o que é que os técnicos vão decidir, nem sei o que é que nós vamos decidir, mas estou a dizer que é um caso concreto. Eu não estou... Olga, eu só estou a dizer isto, que o nosso documento, eu também tenho uma opinião, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu acho é que aqui podemos estar, pode haver, este é um caso que eu sei, vocês conhecem o caso tão bem, nem preciso dizer o nome, provavelmente já receberam mails com a mesma solicitação, com a mesma, eu pelo menos recebi vários. Aliás, a minha caixa de correio está cheia deles, vai sempre para o mesmo sítio, é Boeing ali mesmo, é institucional, Boeing institucional, parece uma brincadeira, mas poderá haver outros casos que eu agora não sei, eu sei esse porque tenho sido pressionado, enfim, não sei se haverá outros, pode haver aqui alguma questão ou outra, e portanto acho um caso mais perigoso. Primeira nota, e segunda nota, é que na verdade, eles depois também não vão para o regime geral, em princípio. A não ser que, entretanto, tenham um número de eleitores. Podem ter, naturalmente. Antes tinham 259 e agora até os 253. Mas se entenderem que devemos fazer a notificação também para o número de eleitores, remete-se, na mesma forma, a deliberação. É uma decisão que o trabalho tem que tomar. Toda a Olga Freire.
Eu não sei se é preciso ligar, mas... Ó, Sr. Coordenador...
É porque...
Sobre a questão dos eleitores, eu acho que a nossa deliberação foi clara. Ou tem o comprovativo do SIGRE, ou vai para dia 31 de dezembro.
Claro, mas nós não analisamos. Neste momento eu não estou em condições de dizer quais são aqueles que cumprem ou não cumprem a deliberação. Portanto, nós não estamos em condições de notificar uma deliberação a essas que estão em dúvida, ou que a priori nós damos como perdidas, porque há imensos casos que podem cair ou não cair. Não sei se vocês me entenderam. Eu não consigo dizer, vamos mandar para estas 25, quando há ali 4, 5, 10, nós ainda não sabemos se cai dentro da nossa deliberação ou não, porque essa análise está em curso. É por isso que eu estou a dizer que essas aí, nós não conseguimos fazer essa notificação agora. É a minha opinião, mas o grupo decide. Não fechamos isso. Há freguesias que nós ainda não fechamos. Ah, mas fechamos. Não vale a pena, não tem hipótese. Os técnicos sabem disso. Mas há outras que os técnicos... Há alguns que ainda não viram. Os processos não estão terminados. Há processos que não estão em análise nesse ponto. Eu não posso fazer modificação de processos que eu não sei quais são ainda. Exatamente. Esse é que já não há... Os fora de prazo, os serviços já nem olham para eles. Para nada. Hã? Sim, mas não olham, não são, já não há análise de viabilidade económica ou financeira, já não fazem nada. Nada. Bom, ficamos só com o primeiro. Muito bem, passamos ao nosso ponto seguinte, por favor. Vamos então ao nosso ponto seguinte. Sim. Vamos ao nosso segundo ponto da ordem, o nosso ponto da ordem de trabalhos, que é o anteprojeto. Eu queria-vos dar uma explicação, que era esta. Nós chamamos-lhe versão 5, por uma razão muito simples, que é para percebermos qual é a última versão que tem, porque à medida, a primeira versão é a versão dos serviços, a segunda versão é a versão acrescentada das sugestões do Partido Social Democrata, a terceira versão é o primeiro conjunto, o primeiro texto de sugestões do Partido Socialista. A quarta versão é o segundo texto de propostas ou das sugestões do Partido Socialista, que depois foi objeto de alterações na última reunião, e o que nós temos hoje é apenas um documento na vossa frente, chama-se quinta versão. As alterações que hoje aqui introduzirmos serão transformadas na sexta versão, e é assim sempre. E, portanto, a proposta é, como nós tínhamos assumido, isto não é a proposta do A, do B ou do C. É a proposta do grupo de trabalho e é com esta que nós assumimos trabalhar em cima desta. Foi esta a última decisão que tomámos na reunião, não deliberámos de forma específica, mas aceitámos isso e, portanto, foi a partir daqui. Portanto, meus caros, caras e caros deputados, o que temos aqui é a quinta versão. Nós estávamos exatamente no ponto 5 da nossa, no artigo 5º, que estávamos a discutir. Eu devo dizer também que no final nós vamos tentar fazer, aqui através dos serviços, que é uma redação final melhor e mais do ponto de vista da logística, certo? Hoje não estamos muito com essas preocupações, mas no final, se houver tempo, faremos um exercício. Nós, a logística, quem percebe disso fará, enfim, uma proposta, dizer aos deputados, metam lá a vírgula aqui, tirem aquele artigo, acrescentem ali, para que o texto no final saia uma coisa mais, enfim, mais harmoniosa e mais de encontro com aquilo que são nas normas. Portanto, nós estamos, senhores deputados, no artigo 5º, eu sei que a senhora deputada Mariana Leitão, não sei se está a acompanhar, onde já, sem esta explicação, e o deputado João Almeida, mas rapidamente, nós, portanto, esta é uma última versão que temos e é com essa que estamos a trabalhar. E já vamos no artigo 5º. Só dar duas notas, porque eventualmente podem não saberem isso, que é esta. O projeto de lei tem dois objetivos, ou este anteprojeto de lei. Que é, por um lado, obviamente, dar cumprimento àquilo que é a Lei 39, mas já se está a procurar resolver alguns problemas que a Lei 39 não resolve e que nós já sabemos aqui que eles vão acontecer. E, portanto, nós, quando já estamos a ir para além da Lei 39, é porque a Lei 39 não resolve e há aqui um consenso absoluto neste grupo que não resolve mesmo um conjunto de problemas. E, portanto, tudo aquilo que disser, mas isto não está na 39, é exatamente para procurar resolver os problemas que a 39 não resolve. Mais a mais, o que estamos aqui a falar, este é um texto que tanto pode ser, como já repararam, um grande projeto que serve para colocar lá 20, 30, 50 desagregações em anexo, como se for vontade de fazer uma a uma, porque ele dá para as duas soluções. Dá para as duas soluções e essa decisão não foi tomada em definitivo. Terceira nota, e com isto termino. Este é um anteprojeto que não pode vincular nenhum grupo parlamentar. Nós sabemos disso. O grupo parlamentar, se quiser dar entrada de projetos de lei diferentes deste, o grupo de trabalho não pode impedir. Nem a comissão pode impedir, nem há conferência de líderes que possa impedir isto. Mas devo-vos dizer que nós identificámos muitos problemas, e se possível pudéssemos seguir, enfim, este anteprojeto, na medida do possível que os grupos parlamentares pudéssemos seguir, de facto isso era o ideal para não se levantar, nem sequer discussão na generalidade e depois na votação, novos problemas de legalidade e de conformidade com a Lei 39 e eventualmente com outras disposições legais. Peço desculpa pela delonga. Deputado Olga Freire.
Eu ia fazer aqui uma intervenção porque eu acho que, pelas notas que eu tenho aqui, mantemos, por exemplo, a epígrafe do artigo 2º com uniões de freguesias e aquilo que eu tinha ficado ideia é que íamos acabar com estas, apesar do número 2 do artigo 1º, íamos acabar com esta designação de uniões de freguesias e ficava só a questão de freguesias agregadas. Mas eu vou fazer assim, eu não vou falar sobre isto agora. Extinção de freguesias. Pronto, mas vamos fazer assim.
Tem toda a razão. Ficou só extinção.
Não? Eu tenho isso aqui, por isso
é que estou. Primeiro momento ficou.
Pronto, então, eu...
Ah, esperem lá, uma coisa. Não, ficou porque, entretanto, nós metemos o número 2, que não está assinalado a amarelo,
no, do número
na versão
1.
5.
Sim, do número 1.
Nós não assinalámos a amarelo, não assinalámos a amarelo o número 2. Quer dizer, para efeitos da presente lei, as freguesias agregar podem integrar ou não uniões de freguesias. Pronto. E estava resolvido. Não está, foi assinado amarelo. Daí que a epígrafe do artigo 2 ficou igual. Peço desculpa.
Sr. Coordenador, eu não vou. Não vamos discutir isto agora porque temos coisas mais importantes para falar
nos
artigos seguintes. Mas eu vou fazer uma. Pegando exatamente no mesmo texto que está aqui, eu vou apresentar uma versão em que não diga isto, porque isto mexe-me com o sistema, isto para mim não está certo.
Vamos a isso. Vamos
a palavra União de Freguesias não está bem, é freguesia. O nome da freguesia é que é União de Freguesias. Desculpem, mas é. Eu vou-vos dizer porquê. Eu vou-vos justificar porquê. Eu não tive tempo de o preparar, mas eu vou-vos dizer, está bem? E nem espero pelo grupo de trabalho, falo com vocês fora. Pois, o nome é União de Freguesia. Não é Uniões de Freguesias. O nome da freguesia é... Como é que se chama a freguesia? União da Freguesia de A, B e de C. É nome, não é uma união, é uma agregação. É a mesma coisa. Ó, Sr. Deputado, não vamos perder tempo com isso. Não vamos perder tempo com isso. Aquilo que vocês disseram, que alguém disse na última reunião, que as freguesias... agregadas, não tinham sido extintas, eu não tenho essa ideia, não tive oportunidade de procurar isso. Eu tenho a certeza que foram extintas e, portanto, aquilo que vocês defenderam para serem uniões que ainda existem, de freguesias que existem e que foram agregadas, eu vou reunir essa questão e até sem ser fora daqui, eu falo com vocês, que é para aligerar a questão, mas isto no meu entender, e juridicamente, isto no meu entender não está correto. É pormenor, mas eu acho que temos que fazer as coisas o melhor possível. Eu não estou a dizer que isto está mal ou não, estou a dizer, eu acho que não está da melhor maneira possível. Se puder contribuir com o acordo de todos que fica melhor, muito bem. Se não puder, tudo bem também.
Sr. Padol, permita-me fazer uma sugestão, sem prejuízo, naturalmente, podemos continuar. Se nós deixássemos essa parte para a parte da logística, para a parte da logística e para a parte final da logística, como eu disse, é muito importante e os serviços farão esse esforço no sentido de fazer uma redação final, da redação, chama-se mesmo redação final, uma proposta de redação final, que obedeça às questões de logística e que obedeça às questões de pormenor, que têm importância. Não quero interromper este debate, apenas parecia-me que, talvez no final de tudo, era mais proveitoso. E até lá também poderíamos cimentar melhor a nossa opinião e, eventualmente, dissipar qualquer dúvida que possa existir em algum grupo parlamentar quanto à terminologia a usar. Pode ser? Não, isso não significa que o deputado não possa ir identificando, correto? Ir identificando. Olha, depois vamos ver esta parte da logística aqui. E podemos ir identificando, mas não ficarmos presos. Hã? Eu, por acaso, acho que não. Mas vamos ao artigo 5º. Nós, meus caros, o artigo 5º, já toda a gente percebeu que é absolutamente fundamental. O artigo 5º é fundamental, é uma das peças-chave é o artigo 5º e é depois o artigo 9º, eles são todos, mas aqui de facto é o ponto de partida para tudo e portanto nós temos mesmo que avançar com o artigo 5º. Se não conseguimos avançar no artigo 5º, não avançamos para coisa nenhuma.
A forma de avançar não é começar tudo de novo.
Não, eu já não quero falar no artigo 4º, sabe? 5º, meus caros, vamos ao artigo 5º. Número 1.
Eu tirava a palavra ainda.
Quando?
Número 1.
Certo.
Acho que não faz sentido.
Estamos de acordo? Sim. Avançamos.
Sobre aqui o número 2, eu queria começar um bocadinho.
As CVs não foram extintas, o que foi extinta foi o órgão político chamado Junta, por amor de Deus.
Pois, eu queria.
está escrito extinção das uniões de freguesia.
Está certo, a extinção foi uniões. É a união extinta. A união é extinta, a freguesia não. A união é extinta.
Temos ideias diferentes, não vou bater sobre isso. Mas depois diz assim, e funcionam até à data referida no número 2 do artigo 11, que é com a...
Não é obrigatória.
É a seguinte, eu receio que na prática, ou nós conseguimos resolver alguns problemas depois de sair a lei esta da restauração, mas eu receio que vá ser necessário a comissão da extinção, eventualmente, era isto que eu queria que pensássemos todos, eventualmente pode ter que estar em funções... para além da tomada de posse dos novos eleitos. Porquê? Porque se realmente houver conflitos na divisão de património, no que seja, qualquer conflito, provavelmente não se vai conseguir resolver antes da freguesia efetivamente estar desagregada. Digo eu, estou a falar em abstrato, não sei nenhum caso, não sei nada. E eu não sei, e se calhar também não é para decidirmos hoje, mas gostava que pensassem, eu não sei se não devíamos deixar aqui, eventualmente, um mecanismo, uma porta aberta, não sei muito bem, para, no caso de haver um conflito neste número 1, que poderá estar diferente daquilo que foi apresentado aqui na Assembleia, e não se conseguindo resolver com com a realidade administrativa hoje, poderá ter que ser resolvido com a realidade administrativa depois das autárquicas. E não podem ser, digo eu, não devem ser os autarcas eleitos que não estão neste processo a tratar do assunto. Digo eu, é só para pensarmos...
Sr. Deputado, passemos sempre aqui um registro, é que nós temos um registro áudio destas reuniões.
Perante novas eleições, tomam posse do ativo, do passivo e das situações contingentes de dúvidas, qual é o nível de poder que uma comissão de extinção, que teoricamente já estaria extinta após as eleições, pode ter para condicionar a atividade dos novos órgãos eleitos?
Zero.
Não, mas se surgirem problemas, resolve-se no quadro. Se surgirem problemas após eleições e instalação dos novos órgãos, resolve-se no quadro da lei geral. E qual é o quadro da lei geral? Os órgãos. Não estou a ver outra forma, porque não vês. Podem dar opiniões, mas isso é zero, vale zero, não vale nada. Acabaram o exercício com as eleições. Pronto, é isso.
Eu achei que devia partilhar esta preocupação com vocês e é para pensarmos, não foi sequer para sugerir a sua conclusão.
Deputado Carlos, só um bocadinho, deputado Carlos Brás, pelo primeiro.
Esta questão, nós temos sido confrontados no território com estas questões diariamente. Semana passada estive com um conjunto de presidentes de junta que me colocavam a seguinte questão. Então, se chegarem faturas para pagar após a extinção, resolve-se facilmente. Notas de crédito e emissão para a nova entidade.
Para qual?
É onde ficar atribuído. Eles é que têm que... Eles é que têm que, no inventário, decidir onde é que... Isso é um passivo. Isso é um passivo. Se a fatura chegava a pagar, tem que ser uma nota de crédito emitida. E colocavam outra questão. Então, e se tiver em curso uma empreitada? Porque pode acontecer, estar
pode,
em curso uma empreitada.
Pode, claro.
Na data da extinção. Eles têm que decidir onde é que ela fica alocada. Para qual é das novas entidades a criar, onde é que ela fica.
Mas isso nós vamos ter que... Agora, deputada Mariana Leitão. Desculpa. Não sei se tem terminado, deputado Carlos Brás. Carlos Brás. Tinha terminado. Deputada Mariana Leitão.
Era só para dizer que concordo com o que foi dito pelo Sr. Deputado relativamente à questão do prazo da extinção e a eventual situação com os novos órgãos. E essa questão que agora o Sr. Deputado também levantou, é óbvio que isso tem de ser definido depois com claro, entre os próprios depois têm de definir isso. Tem de ser... Como não pode? Força, força.
Eu estou a falar pela experiência da agregação. Basta termos um número de contribuinte diferente. Uma empreitada que está a correr sobre o número de contribuinte de uma agregação e depois passa para um outro número de contribuinte da nova freguesia, isto tem que ser feito por lei. Não pode ser... Não podem mudar... Não, e foi assim na altura da agregação. Eu acho que nós todos devíamos repristinar os problemas que houveram na altura da agregação e de alguma forma é que isto é complexo e de alguma forma ver como é que se resolveu e transpor o que for possível agora para esta nova realidade. Basta que haja uma alteração de número de contribuinte, o concurso já é diferente, a entidade é outra.
Deputada Mariana Beitão.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que o problema não é a questão do número de contribuinte, e essa parte até me parece relativamente simples de alterar. Aqui a questão, e que levanta, e eu percebo, e faz-me algum sentido, é do ponto de vista do contrato que tenha sido firmado, porque esse contrato sim, porque a questão das faturas é fácil, tirar de um contribuinte e pôr noutra. Agora, o problema é como é que se vai... conciliar um contrato que está a ser executado com uma determinada entidade. É verdade, tem razão, bem lembrado.
Eu sugeria que começássemos a apontar as soluções então todas e fazer um manual. Eu daqui a pouco vou começar a abrir as nossas. Vou começar a pedir os registros de áudio. Eu próprio vou pedir o registro de áudio e vou começar a ouvir os problemas e as sugestões e vou apontar e vou preparar um manual e apresento na Livraria Almedim. E, portanto, manual para as soluções todas. Ainda vou vender uns livros.
Pronto, eu vou ficar registado. É bem lembrado essa questão. A cedência da posição contratual, claro, resolve. Sim. Resolve perfeitamente. É.
Nós temos, volto a insistir aquilo que disse e reforço aquilo que disse a deputada Olga Freire. Nós vamos ter um conjunto, nós não podemos sequer almejar resolver os problemas todos nesta lei, sob pena nós não conseguimos fazer esta lei. E, portanto, nós vamos resolver aqueles que nos parecem mais imediatos e mais evidentes e, a seguir... Haverá muitos outros que teremos que resolver e em conjugação de esforços com a ANAF, enfim, que me parece a entidade enfim, mais preparada para nos dar esses reportes dessas dificuldades que possam sentir-se, e seguramente haverá assuntos que serão resolvidos ao nível do Governo, por decreto-lei, portaria, decreto regulamentar, ao nível da direção das autarquias locais, outros eventualmente carecerão da nossa intervenção legislativa. Haveremos de ter essa reunião ou essas reuniões institucionalmente ou individualmente cada força política e vamos resolvê-los, mas não vamos conseguir resolvê-los todos agora, isso é impossível. Deputada, podemos avançar neste artigo, alguém quer colocar alguma questão ou podemos dá-lo como assente? Para poder passar para o artigo seguinte, para ver se chegámos antes do processo.
Eu já vou no número 4. Eu já.
Muito bem.
Então... Eu já vou no ponto 4 do artigo 5.
Então vamos a isso.
Na linha B.
Muito bem,
vamos
a isso.
Já passei A e tudo.
Muito bem, vamos a isso.
Não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer antes. Eu tenho algumas dúvidas e nós já aflorámos isto na última reunião. Aqui esta redação. São tomadas em consideração os resultados verificados no território das freguesias a restaurar nas últimas eleições para a Assembleia de Freguesia, no facto. Porquê? Em primeiro lugar... Isto condiciona, porque a realidade de há 4 anos não é ou eventualmente pode não ser a realidade de hoje. Além disso, parece-me que critérios desta natureza não devem estar, ou melhor, fogem ao princípio de cidadãos eleitores residentes naquela freguesia, que suposto podem ser cidadãos com ligações políticas ou não, podem ser historiadores. E, portanto, aqui a questão dos resultados eleitorais, no meu entender, até tenho alguma dúvida da sua legalidade, mas eu acho que não deve estar. Acho que deve ser assegurado realmente a presença de um cidadão de cada freguesia a restaurar. Acho que isso é fundamental. Mas a linha B, eu tenho dúvidas. Pelo menos redigido desta forma.
Eu concordo, até porque já houve reconfiguração das mesas eleitorais, entretanto, e, portanto, podemos não ter aqui, esta não ser a melhor solução. O princípio está correto, mas a solução pode não ser esta.
Então ficaria só ao INEA, ou neste caso nem ficaria ao INEA, ficaria a eleição dos cidadãos e eleitores referidos no ser do número anterior, obedece ou deve ser assegurada.
Era uma linha
Portanto, fica o número 4, ficaria na eleição dos cidadãos e eleitores referidos na linha C do número anterior, deve ser assegurada a presença de pelo menos um cidadão e eleitor recenseado no território de cada uma das freguesias. Eliminamos a linha B.
Doutora... Eu posso só fazer aqui, então, uma sugestão? Para que não haja dúvida, porque nós sabemos que depois isto é tudo muito bonito na prática, nós sabemos como é que funciona, isto deve, não é obrigatório.
Então tem que...
Né? Obrigatoriamente, isto tem que ficar claro, obrigatoriamente na Comissão de Extinção tem que ter um elemento de cada freguesia a restaurar, no meu entender.
É obrigatório,
não pode haver margem de dúvidas a quem leia isto, porque senão o deve não obriga, não é? Nós sabemos disto.
Então, diria assim, na eleição dos cidadãos e eleitores referidos na linha C do número anterior é assegurada a presença de...
É assegurada.
Não tenho dúvidas nenhumas que é obrigatório.
É imperativo.
É assegurado. Se não estiver o ao assegurado, então já não está. Não vale a pena. Okay. Não vale a pena.
Continuando.
Doutora Susana, na eleição. Está? Na eleição, ok. É porque depois na próxima.
E o resto do artigo?
E o INEB vai à vida?
Não. Vai à vida, mas não fica sozinho.
Fica.
Agora leia lá o articulado.
Então o número 4 fica na eleição dos cidadãos e eleitores que fizeram a do número anterior. É assegurada a presença de pelo menos um cidadão e eleitor recenseado no território de cada uma das freguesias a restaurar. Está um português um bocadinho macarrónico que fala duas vezes cidadão e eleitor.
Sim.
Mas na redação logística nós podemos eventualmente melhorar aqui esta redação. A ideia aqui é avançarmos naquilo que é fundamental. E depois deixamos essas redações... Fica melhor aqui, a vírgula acolá, porque de facto a redação não é muito feliz, não é? Na eleição dos cidadãos e eleitores referidos na linha C, deve-se assegurar a presença de um cidadão e eleitor. Pronto.
Sim, isso é possível ser melhorado.
Mas isso depois melhoramos. Ok? Muito bem. 5, 6 e 7.
Ah, o 7 tem aqui uma questão, não é?
O deputado Luís Paulo pretende usar a palavra. Sr. Deputado Luís Paulo, por favor.
Obrigado, Sr. Governador. Só fazer um ponto de situação. Deixámos e escutámos sugestões. Nós queremos fazer um ponto de situação em relação à nossa posição, que foi sempre demonstrada no mesmo alinhamento, que é este artigo 5 para nós é muito delicado. O que ouvimos ainda agora, com atenção, apreciamos o obrigatório de um elemento ser... incisivos, objetivos, para não deixar dúvidas na lei, mas depois não se diz como é que estes elementos serão escolhidos. E sempre o dissemos, é a nossa posição, não queremos ofender ninguém com ela, este artigo para nós é muito, muito importante. Não vamos colocar nem temos poder para isso, apenas e só este minuto de posição. Não vamos opormos ao trabalho do PS e do PSD. Agora, para nós que fique bem claro, o artigo 5 é de uma responsabilidade total e que não vimos, de certa forma, cautelado nem garantidas as condições mínimas para deixar a quem vai encontrar esta lei. E cada caso será um caso, mas nós aqui vamos abster de contribuir, porque nós deixámos alguns conselhos, durante várias reuniões deixámos algumas sugestões e também nos acolheram e disseram para deixarmos por escrito. No alinhamento de nossas iniciativas e ideias e conselhos que todos perceberam, nenhum partido acolheu, de certa forma, ou nos disseram sempre que era inconstitucional. Portanto, vimos que o PS e o PSD estão a trabalhar e conseguem um alinhamento, vimos que o CDS, a Iniciativa Liberal, e o PCP, se calhar mais o PCP, estará mais de temos é que andar depressa para resolver isto e colocar e resolver esta situação, os outros partidos comentam de vez em quando, nós não vamos opor, mas também não vamos contribuir, porque os contributos dissemos sempre, a resposta que tivemos claro. É que eram anticonstitucionais claro. E, portanto,
claro,
não nos vamos opor, é só este registro de situação.
Sim, sim, não. O que eu, naturalmente, e fazendo todos esses registros e todos os momentos que entenderem necessários, o grupo de trabalho é assim mesmo, eu queria apenas deixar esta sugestão também, sem prejuízo de a todo momento as pessoas reforçarem, às vezes que entenderem necessárias as suas posições sobre as matérias que já foram, enfim, que estão a ser tratadas, mas também para garantir que a mensagem é suficientemente afirmativa, haverá sempre a possibilidade, no final deste processo e deste anteprojeto, os partidos políticos deixarem não na suma, mas uma intervenção escrita, explicando ao pormenor que não acompanha o número 5, porque discorda disto, não acompanhou o 4, entendeu que o 3 deveria ser assim, para salvaguardar os deputados que participaram e salvaguardar as posições políticas de cada força, de cada grupo parlamentar aqui. Para poder, eu sei o que é fazer parte, se eu tiver que dar uma explicação no meu grupo parlamentar, porque aquilo passou, eu vou dizer... Passou, mas atenção, que eu deixei bem claro, tenho aqui uma nota, deixei uma declaração de voto, assim, uma declaração final, chamemos-lhe o que quisermos, expressando no final, porque vai haver outras situações que provavelmente o Chega não vai concordar com o PS, com o PSD, com o Partido Comunista Português. Mas, deputado Luís Paulo, isso não invalida que a todo momento, e sempre que o entender, afirmar a sua discordância ou as reservas em cada um dos artigos e alíneas. Só vou é sugerir que, talvez para salvaguardarmos a todos e cada um em particular e os parlamentares possamos depois no final fazer se entenderem uma declaração escrita com calma para anexarmos à suma para não haver dúvidas nenhumas. Deputado Carlos Brás.
Sr. Presidente, nós saudamos o espírito construtivo com que este grupo de trabalho tem trabalhado, dos partidos todos e percebemos perfeitamente qual é a vossa posição relativamente à questão do artigo 5º e a vossa sensibilidade. Agora, também é verdade que, objetivamente, e em concreto, não nos sugeriram nenhuma redação alternativa, em ponto nenhum. Essa é que é a questão. Vocês sempre bateram, e reiteradamente, na questão da composição e da forma de escolha, mas em concreto ainda não tivemos, até hoje, nenhuma proposta para faça-se assim no A, faça-se assim no B. Percebe, Sr. Deputado? Não, em concreto, nós não podemos avaliar posições em abstrato. Nós... Pronto, tudo bem.
O senhor já tinha dito que tinha uma alteração que é o próprio que eu gostaria de fazer.
Ponto, ao... No ponto 7.
No ponto 7. Peço desculpa, podemos passar para o ponto 7? Não.
No
eu
ponto
que nós temos de terminar
a remissão
isto.
Está...
Só temos mais uma semana.
É. No ponto 7 a remissão tem um erro, não é no número 1, é no número 5. A aprovação das versões finais dos mapas referidos na alínea A do número 1, não, do número 5.
Vamos a isso. Nós estamos aqui... Sim, vamos para o 6. Artigo 6º.
Eu sei que este nosso número 1 é criado de outras
Sexto. Dê um exemplo. Para ver se eu consigo acompanhar. Não pode ser estapafúrdio, mas as coisas acontecem.
Não me lembrei de nada em concreto. Eu sei é que normalmente quando nós falamos das contratuais, também falamos das extracontratuais.
Ok.
Não me lembrei de nenhuma questão em concreto, mas também. Então, acabou o documento de
hoje. Está nos legais.
Eu acho que se inclui nas legais.
É, certo.
É. Mas também não.
Não quero. Isso quer dizer que a sua deputada conhece bem o artigo 405 do Código Civil. Bom, então, nada a acrescentar no artigo 6º? Nada a acrescentar no artigo 6º? Não? Muito bem. No artigo 7º. Podemos passar ao artigo 7º?
Então ficam os extracontratuais?
Não, fica tudo como está. Artigo 7º.
Eu penso que no artigo 7º deverá dizer a aprovação dos mapas finais atualizados, referidos no artigo 5, número 7. Verifiquem, por favor. Realiza-se com base nos seguintes critérios orientadores. Porque o 5.7 é que diz que tem por base os mapas pessoal que vêm do processo de agregação, de desagregação. Enquanto que o artigo 6º, que é o artigo anterior, fala da transmissão dos direitos e aqui fica... Fica aqui o número 2, também diz aqui, com base nos mapas aprovados, mas eu acho que então pode ser, mas ok, pode ser o 5.7 ou o 6.2.
Eu agora perdi-me.
Não, esqueça.
Pronto, eu agora perdi-me. Eu agora perdi-me. Muito bem.
No fundo, o que o 7 diz é, havendo uma situação de pessoal diferente, estes são os critérios, que também me parecem corretos.
Sim.
Aqui o E. Pronto, mas ok, é para preencher algum buraco.
O E é o caso de força maior que é enquadrado.
Não, não, isto é um grupo de trabalho, tem um funcionamento diferente dos outros grupos, de uma comissão. Força, força, deputada Olga.
Relativamente a isto, é assim, quem vai fazer o que está neste artigo é, sem dúvida, a Comissão Instaladora, esse é o princípio. A Comissão de Extinção só vai entrar em ação se houver um desfasamento entre aquilo que foi enviado para a Assembleia da República há 3 anos e a realidade que encontrar. Portanto, aquilo, eu acho que aquilo que o PCP defendia bem, eu tenho que ser a comissão instaladora a fazer isso, está mesmo a salvaguardado. A comissão de extinção só vai trabalhar, digamos assim, sempre que houver discrepância entre o procedimento que deu entrada na Assembleia da República e a realidade que for encontrar. Senão a comissão de instalação não opina nada. Faz sentido o que... Isso é assim que está lá.
Eu penso que nós que não haverá aqui nenhum conflito jurídico. Parece, mas podemos ainda.
Mas o objetivo é esse.
A linha E, não é?
Eu percebo o que está a dizer o PCP. Eu acho que eventualmente, aqui no número 1 do 5, podemos dizer mais claramente a que é que se destina. Mas nós também já falámos nisto na exposição de motivos, depois isto não, a maior parte das pessoas não lê. Nós eventualmente podemos dizer aqui, aprimorar um bocadinho, também não é preciso muito mais, daqui do número 1 do artigo 5, dizendo que a comissão instaladora serve para suprir as lacunas, e as lacunas aí entre comas, porque não será a palavra indicada para aqui colocar, existentes entre o lapso de tempo da aprovação das deliberações e a realidade do dia de hoje. Porque a comissão de extinção só apareceu mesmo para esse fim, não foi com outro objetivo.
Nós estamos aqui, estamos num impasse, temos duas hipóteses, ou resolvemos ou passamos à frente e deixamos para trás e voltamos ao tema na próxima.
Parece-me que...
Eu também não tenho solução, sinceramente.
A nível sistemático,
antevê-se aí um conflito?
Não.
Há conflito?
Não, mas há uma questão que está colocada e há aqui algumas dúvidas e, portanto... Força.
Supletivos.
Exatamente.
Escola. Coloca o problema de suplementar e aplicar em
Pois, o alerta faz sentido. O problema é que nós chegamos à conclusão que se não chegamos, quer dizer, a proposta vai no sentido de criar essa comissão de extinção porque podemos nunca resolver os problemas do outro. Porque se tivermos três comissões instaladoras que têm todas a mesma competência, como sabemos, e nenhuma diz quem é que fica com o autocarro, não há critério de três comissões instaladoras que possa valer quem é que fica com o autocarro. E daí a existência desta comissão, que é exatamente... Ela está mesmo a ficar com os poderes... E mais, com esta lei nós estamos a dizer também que a comissão instaladora fica única e exclusivamente com competências para o processo eleitoral e mais nada. A ideia também era assumirmos isso no texto, na nota justificativa, não sei se... Mas a nota justificativa é importante dizê-lo, não é publicada, como sabemos. Não é? E, portanto, um cidadão comum nunca vai dizer sempre que nós estamos a fazer duas leis diferentes. Mas se duas leis são diferentes, qual é que valem? É a posterior. Porque não sendo, se fosse uma lei especial, é... Uma lei geral não revoga uma lei especial.
Sim, exatamente.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Mas estas são duas leis. Quando mais não seja, são duas leis especiais. E, portanto, uma revoga a outra, a posterior. Há uma revogação implícita.
Eu podíamos pedir ao Partido Comunista que nos pusesse a questão por escrito. Para percebermos exatamente.
Mas eu já percebi a questão.
Eu também já percebi.
A questão é muito simples.
E acho que não conflitua.
A questão é que... Não.
Acho que não conflitua.
Mas o que eu estou a dizer é o seguinte. Se nós atribuímos os poderes à Comissão de Extinção, que são poderes que na Lei 39 são da Comissão de Instaladora, nós estamos a uma Comissão Instaladora, à face de uma lei tem uns poderes e à face de outra tem outros. Porque à face da lei que nós aprovarmos aqui, só onde ter competências de processo eleitoral. À face da 39 tem inventário, tem divisão de bens e tem processo eleitoral. Portanto, duas leis que atribuem competências diferentes a duas comissões instaladoras. Ou melhor, a mesma comissão instaladora, à face de duas leis, tem competências diferentes. Eu estou a dizer que esta... cai esse risco de interpretar assim.
Essa alínea visa dotar as comissões, quer uma quer outra, de critérios supletivos para o caso dos outros não serem suficientes, os anteriores. Só. Quer num caso da Comissão Instaladora da Lei 39, quer neste. Isso é um critério supletivo adicional para resolver. É uma válvula de escape.
Mas a questão que, a questão que colocou o deputado, Bruno Dias, não foi essa questão. Foi a questão mais geral, isto é. Aquilo que eu percebi não foi a questão desta alínea em si, foi o conteúdo de toda esta comissão. Aquilo que eu entendi das palavras do Bruno Dias foi exatamente isto. Nós, uma lei a 39 diz, a comissão instaladora tem poderes de processo eleitoral e tem competências no domínio da partilha de bens e afetação de recursos. E agora vai... Há uma nova lei que a comissão instaladora afeta apenas competências de natureza de processo eleitoral, excluindo todas as demais. Um cidadão comum, a próxima comissão instaladora, não vendo o que é que levou a esta decisão, fica na dúvida se uma revogou a outra porque não sabe. Sabe é que tem duas leis, uma 39, que diz... Os poderes da Comissão Instaladora são estes. E há agora uma lei da Assembleia da República que diz os poderes da Comissão Instaladora são outros. E eu pergunto, afinal, quais são? Os da 39 ou os da nova lei? Ou a nova lei revogou a anterior? Mas aqui não diz uma revogação. E eu acho que foi esta o alerta e a reserva do Partido Comunista e não propriamente esta alínea. Bruno diz, é isto que estamos a falar? É isto ou não? Pronto, não é a linha em si, não foi essa a questão, eu entendi que era uma coisa mais geral, mas... Bruno Dias, por favor. Desculpa tratar assim, mas são muitos anos de convivência. Se puder gravar, Bruno Dias, se não se importa de sentar e de gravar, que assim... Pronto. Está, obviamente, está a intervir com a autorização do grupo de trabalho, certo?
Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado, mas é muito breve. A preocupação que o Sr. Deputado Alfredo Maia tinha colocado na anterior reunião e que está subjacente a estas questões sobre este artigo 5º do anteprojeto tem fundamentalmente a ver com a utilidade de, face ao que está redigido na Lei 39 de 2021, principalmente neste artigo que está a ser dito, mas em geral sobre as competências que na Lei 39 de 2021 determina para a Comissão Instaladora, para que seja na leitura das leis dirimido e prevenido, ou seja, evitada qualquer leitura menos clara, e que seja, quer para os seus autarcas, quer para o cidadão comum, muito clara qual é a competência, quer da Comissão Instaladora, quer da agora criada Comissão de Extinção. Não se tratou aqui de uma discordância de fundo sobre competências,
claro,
mas sim sobre o alerta para a clarificação e evitar conflitos de normas de duas leis diferentes. Muito obrigado.
Obrigado. Nós temos duas soluções. Uma mais evidente e uma menos evidente. A mais evidente é colocar uma norma revogatória. E aí acaba-se a confusão. Ou uma a dizer, revoga-se o artigo 25, número 1, na UINE, o 25, peço desculpa, o 25, não dá para nós fartos falar dele. Não, calma. O... Mas eu não posso revogar a dizer para efeitos do regime especial e simplificado. É revogado o artigo 25 em tudo aquilo que, em tudo aquilo que contender com esta lei.
O caminho é por aí, mas não é...
Não, ok, muito bem. Força, força.
Para pensarmos, e se... Porque desde o início que eu entendo isto, mas não achei que era importante. E se nós invertermos sistematicamente a questão da comissão instaladora e da comissão da extinção? Porquê é que eu digo isto? O objetivo da comissão de extinção foi suprir aquilo que a comissão instaladora não consegue efetivar. Então, eu acho que faria sentido, não é preciso alterar a redação, mover as comissões instaladoras para o início da lei e depois entram as comissões de extinção para tudo aquilo que as comissões instaladoras não conseguem. Sistematicamente, quando se começa a ler, é quem tem as competências é a comissão instaladora, que é aquilo que é o normal. A comissão da extinção só entra em ação para suprir aquilo que... Não é? Não percebi.
Cronologicamente, o processo não se vai passar assim.
Se vocês vão criar comissões de extinção aqui, mais vale criar no regime geral também.
Essa é que vai ser uma solução.
Não, porque cronologicamente, quem vai avaliar esta lei que estamos a criar... vai seguir os trâmites. Acaba por ser igual, mas não resolvemos a questão de fundo. Que é a sucessão de leis no tempo.
Eu posso ter percebido mal, mas eu não tenho essa ideia. Eu tenho a ideia que a comissão instaladora entra em funções, ok? E vai pegar nos documentos, certo? Não percebi. Ah, então faz sentido assim, mas eu não sei se é o que...
Aquilo que o Bruno diz, está a dizer que faz algum sentido, era ver de forma escrita para se conseguir perceber qual é o envolvimento, porque há aqui muita coisa de sucessão de lei no tempo. Comissão instaladora, comissão instaladora.
E o termo comissão instaladora, apesar de, porque não há uma norma revogatória expressa, mas, e há de facto uma lei sobre a mesma matéria que prevê uma comissão instaladora de uma determinada configuração e nem na sucessão de leis no tempo funciona assim, porque teoricamente norma posterior revoga a norma, mas tem que ter uma norma revogatória. Como a norma revogatória expressa tem implicações no todo o processo, há aqui muita nuance. Por isso é que, o Sr. Deputado Carlos Braz pedia, se pudesse ser, um conjunto de linhas para ver quais são as questões, que aqui já é muito, muito, muito pormenor.
Deixa-me tentar. Nós estamos no processo legislativo e podemos, obviamente, alterar a 39, ou outra qualquer.
Sim, mas o problema é para haver clareza do que é que nós estamos a alterar, não haver dúvidas de interpretação das duas. Nós não estamos impedidos de revogar até o se nos desse na vontade, não é?
Se chegamos à conclusão que era mais interessante, até por sugestão do PSD, dividirmos a comissão instaladora em duas, uma de extinção e outra de instalação, se calhar podemos aplicar o mesmo regime à 39, para os processos normais, e alterar a 39, fazer lá o enxerto da comissão de extinção. Se calhar aí harmonizávamos uma coisa com a outra. E já não havia este problema de compatibilização legal.
A 39, tenho dúvidas como é que vão funcionar as comissões instaladoras nas desagregações parciais, no regime geral, mas isso... No regime geral, as desagregações parciais, quero ver como é que são as comissões instaladoras, ainda não percebi muito bem como é que é. Esta é fácil.
Era essa a sugestão, não sei se podemos, neste processo, alterar a 39 e meter lá esse enxerto da comissão...
Vai demorar mais todos que já cá estão?
Para todos, obviamente.
Também eu tenho um almoço aí com o seu secretário de Estado. Bom. Meus caros, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, eu também tenho um almoço agora com o seu secretário de Estado. Podia ser com o meu melhor amigo, não importa, tenho um almoço. É porque vão ver quem é e, portanto...
Eu secretário de Estado não é o melhor amigo do senhor.
Por acaso também é meu amigo, mas podia ser uma pessoa qualquer, não tinha que ser ninguém em particular. Agora, meus caros, quando é que retomamos os trabalhos? Isso é que é a minha preocupação agora. Agora a minha preocupação não é o almoço. Quando é que retomamos os nossos trabalhos? Eu não posso, tenho um funeral.
Nós temos plenários de manhã.
Até bom, tenho um.
Segunda-feira não estamos cá todos por causa da sessão.
Segunda-feira está. Não, eu na segunda-feira tenho. Sim, estou cá, mas também tenho uma sessão solene no norte do país e trabalho e mais umas celebrações do 25 de novembro. Da minha parte, eu faço parte da COF, mas eu encontro tempo para ficar. A minha comissão tem lá muita gente que me pode, que eu posso substituir e que me podem substituir. Da minha parte, disponibilidade total durante terça, quarta, quinta. Mas só quero é que me digam... Quanta? O início é sempre por volta das 15, porque, como sabem, as reuniões nós nunca sabemos quanto tempo vai demorar o plenário. Já agora, senhores e senhores deputados, fica aqui um aviso... Na qualidade de primeiro secretário, amanhã começamos com votações com quórum eletrónico, ok? Amanhã começa o plenário com quórum eletrónico, porque vamos votar um pedido de parecer 10, porque temos um pedido de parecer de levantamento de imunidade parlamentar, e o levantamento de imunidade parlamentar obriga à verificação de quórum. E, portanto, é bom que estejam às 10, sou a pena de seguir, vá toda a gente falta. E andar todas a ficar. Quarta-feira às 15. E vamos aparecer com a versão 6. Está bem? E a partir de agora... Que é para, não, que é para daqui a pouco ninguém confundir as, é, os documentos. Está bem?
Quarta-feira é dia de quê?
Olha, deixa-me cá ver a lei. 39, tenho aí.
Eu tenho.
Mostra cá. Tá. Sim, admito sim, mas não foi a suspeito, não foi a suspeito. Quando fizeres o suspeito foi. Sabe porquê? Porque senão as pequeninas eram comidas sempre.
Mas a composição é a mesma.
Não, não é. Não, não é mesmo, não é não. Não. É a mesma, mas são pessoas da freguesia, não são das outras.
Pois também.
Ah, pois é. Para.
Tem aquela.
A outra tem todas, que é para poder gerir e ver quais são.
Eu só vejo uma vantagem. E as comissões de extinção.
Não é a posterior.
É que podem entrar em vigor, podem está, ser constituídas.
Está. É aqui que resulta. É. E depois, para não haver dúvidas.
Ah, os presidentes da
Junta. Os presidentes da Junta de Freguesia de origem. Pare.
Então, mas isso pode não. Ser para uma.
Enquanto não estiverem concluídos os órgãos das freguesias.
Sim,
De nós, a respectiva moção é atribuída a uma comissão definida nos termos da lei que cria a freguesia. Que cria aquela freguesia. Se nós criarmos três freguesias, okay. É uma comissão.
São uma comissão
a lei que cria a freguesia.
Okay.
A freguesia A, B e C.
Muito bem.